Mariposa! Olá, mariposo! Eu sou Sheila Guirello, falando de Araraquara, do interior do estado de São Paulo.
Eu sou Patrícia Ramos e eu tô falando da capital de São Paulo.
E eu sou Catarina Souza, tô falando aqui da cidade do Rio de Janeiro. E sejam todos bem-vindos ao PAMITê, o podcast do Instituto Maria da Penha.
O nosso objetivo aqui é promover diálogos em um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre questões de gênero e direitos humanos e pensarmos no Brasil que nós queremos para as nossas meninas e mulheres.
É isso mesmo. E a nossa convidada de hoje, desse episódio, é a advogada e consultora jurídica em gênero, direito antidiscriminatório, feminicídios e diversidade, Faida Bello. A Faida, ela é influencer e lançou recentemente o seu livro Justiça para Todas, o que toda mulher deve saber para garantir os seus direitos. Faida Bello, seja muito bem-vinda ao PAMITê.
Ei, gente, bom dia. Alegria imensa estar aqui ao lado de três potências. Tenho certeza que vai ser uma manhã, uma tarde, uma noite, um programa incrível.
Como sempre, por uma questão de representatividade, a gente vai fazer a nossa autodescrição. Eu sou uma mulher jovem, branca, eu tenho cabelo escuro, bem comprido, mas eu também já sou grisalha, tenho muitos fiozinhos brancos e eu uso óculos.
Eu, Patrícia Ramos, sou uma mulher negra de cabelos crespos na altura do ombro. Hoje eu tô com uma camiseta preta e sou bastante sorridente. E é isso.
Eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, meio aloirado, criloura, nariz largos, boca larga e olhos pretos.
Ei, gente, eu sou uma mulher negra retinta, tenho o cabelo crespo curto. Olhos negros, uso um batom rosa, um óculos preto redondo, um blazer, acho que é mostarda, com uma blusa creme embaixo. E quero falar que atrás de mim tem uma estante maravilhosa em que a grande maioria dos livros são escritos por mulheres.
Vocês estão ouvindo? PAMITê Basquete.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente já tinha pensado há muito tempo já em te convidar e a gente sabe que a sua agenda é apertadíssima. Inclusive hoje, né, nós colocamos aqui como título do episódio exatamente o título do seu livro que você lançou recentemente. E eu trouxe aqui a sinopse do livro, uma introdução, e essa sinopse, inclusive, ela traz dados, né, muito recentes da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização da mulher no Brasil, e ela fala que a cada minuto, 14 mulheres são agredidas com tapas, pontapés, socos, e a cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. A gente tem vários outros detalhes, né? Mas para deixar com que você fique à vontade aí para falar um pouquinho sobre o teu livro e sobre esses dados, eu queria te perguntar o que que te motivou, o que que te levou a escrever um manual criminal para mulheres?
Pergunta excelente. Eu sou uma mulher que respira, como que eu vou dizer, ajudar o próximo. Desde muito nova, desde quando eu era criança, eu tenho essa veia de ser contra tudo que é injusto, tudo que é antiético. E eu cresci em um ambiente vendo mulheres em minha volta sendo violentadas. E eu sempre quis ser advogada de grupos minorizados para combater injustiça. Porque eu via que quando estes corpos eram vítimas, não havia uma resposta jurídica à altura. E por um outro lado, eu via que muitas vítimas sequer sabiam que eram vítimas. Por quê? Porque a informação, ela não chega lá na Maria, lá do bairro. Ela acaba que fica reclusa a um ambiente acadêmico, de gente que é letrada e que em sua grande massa não é vítima. Então eu refleti, por que não criar um livro com uma linguagem simples, onde todas as mulheres, ainda uma que tenha o primário ou uma que tenha o mestrado, entenda e possa saber como buscar justiça de verdade.
Uma das suas especialidades é o feminicídio. E a gente tem no Brasil um grande problema de trabalhar com dados, né? Então, ter hoje o crime de feminicídio, ele é muito importante para a gente ter uma estatística que diferencia o homicídio de mulheres para o feminicídio, que é uma grande contribuição que a gente teve, né, do movimento feminista, de poder ter um dado numérico para traçar uma realidade no Brasil. Mulheres são mortas por serem mulheres. E você estava falando sobre prevenção, e tem um pensamento geral no Brasil de que quanto maior for a punição, talvez isso reverta a situação anterior do crime, né? Então eu queria entender qual o seu pensamento sobre essa ideia generalizada, né? Você acredita que leis mais rígidas ou o aumento da pena reduziria a morte de mulheres?
Que excelente, eu adorei essa. Essa é muito boa, hein? Essa é muito boa porque ela passa por muitos lugares. E olha, vocês me aguentam porque eu falo muito. Mas olha bem, olha que importante. Quando eu chego no homicídio qualificado por feminicídio, eu falo no ápice da violência contra a mulher, que é quando ela perde a sua vida. Só que eu preciso lembrar aqui que este crime é um crime que avisa. Ele é, repito novamente, o último ato contra a vida dessa mulher. Antes dele, houve uma escala de outros atos que foram ignorados. Ignorados por quem? Em sua grande maioria, pelo sistema de justiça. Porque quando uma mulher vai e diz que ela está sofrendo uma ameaça, ela é o quê? Negligenciada, ignorada. Esse fato é minimizado. Quando uma mulher relata que levou um soco, um tapa, isso é minimizado. Aí só querem punir quando essa mulher já está morta. Mas eu não quero que ela morra. Eu quero evitar que ela morra. E aí muita gente se ancora e dizendo: ah, mas deram uma medida para ela, uma medida protetiva, que esse homem tinha que ficar longe dela. Mas aí ele não ficou. Claro! O que é um papel? É escudo agora? Virou o quê? A negócio do Batman, a capa? Que some a mulher? É o papel! Então a gente precisa olhar este remédio de uma forma que ele não está ajudando as mulheres. Isso não impede que um homem vá lá e mate ela. Eu preciso que essa medida que afaste este homem dessa mulher venha junto com uma sabe a, como que se diz? Tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque ali a polícia vai ver se esse homem está indo próximo aos locais que essa mulher trabalha, que essa mulher reside. E caso ele vá, a polícia consegue prendê-lo antes que essa mulher seja morta. A gente volta lá para o outro bloco, prevenção, entendeu? Não adianta eu falar, eu vou colocar uma pena de 80 anos. Eu não quero essa mulher morta, eu quero ela viva. Então eu preciso ter remédios eficazes que evitem que ela morra. Por um outro lado, a gente também precisa lembrar de um outro fato, e é esse o vídeo que eu estou aqui para eu poder gravar. Um homem mata uma mulher, todo mundo fica assim, tem que prender, tem que ficar 100 anos preso, tem que prender. Uhum. Crimes contra a vida, quem julga é o júri, não é? E Quem é o júri? Os jurados. Pessoas da nossa sociedade. 2023, o Supremo... 2023, apenas poucos meses atrás, o Supremo teve que proibir a tese de legítima e defesa da honra em plenário. Ouvi muita gente e dizendo, nossa, o Supremo e levou todo este tempo? Não, não é esse olhar. O olhar é que até 2023 a nossa sociedade dava aval os homens para nos matar, porque o júri é composto por homens e mulheres da nossa sociedade. Então não adianta ver uma notícia hoje que uma mulher foi morta e dizer tomara que fica preso. E quando você tem a chance de realizar justiça como jurado, você deixa esse feminicida ir para casa. Você dá a ele um diploma de que ele era o dono da vida desta mulher, a ver o que ela fez. A ver o que ela fez. Porque se ela fez contra a honra dele ou contra ele alguma coisa, é o bastante para que ele tenha poder sobre a vida e a morte dela. Então a gente precisa colocar a nossa sociedade na mesa. E para que ela saiba qual é o papel que ela tem no combate ao enfrentamento, no combate à prevenção de homicídios contra as mulheres. A pena alta vai mudar os números? Não acho. O que vai mudar os números é a nossa sociedade compreender que ninguém tem o direito de escolher quando eu vivo ou quando eu morro. O que vai mudar os números é a nossa justiça compreender que ela precisa socorrer essa mulher e punir este agressor antes que essa mulher morra. Nossa, gente, vocês ficaram em silêncio. O que eu falei errado?
Impactada. Não. É que...
A gente está digerindo o que você falou.
Sim, é que eu não sei nem processar o que eu ia falar. É, você colocou de um jeito que parece que você desembaralhou muita coisa e reorganizou. Porque essa questão do feminicídio, eu falei dos dados, né? Porque eu venho da economia, eu sou economista, então eu penso muito na estatística e como os dados podem transmitir o que realmente está acontecendo. E por isso que a gente tem tanta manipulação de dados no nosso país, porque é uma forma da gente não ter uma leitura da nossa realidade. E a leitura que você traz, né, pensando no direito e como ele tem esse pensamento de não de regular a sociedade, mas de tentar fazer um equilíbrio entre as pessoas. Né? Quando eu vi que o Supremo tirou a legítima defesa da honra das plenárias, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente o que eu falei, nossa, só agora? Em 2023, só agora a gente tem que falar sobre... Foi colocado um ponto final, mas eu não tinha pensado nisso que você falou, que é uma questão da sociedade, né? Então, minha cabeça, assim, parece que o eixo voltou para o lugar de olhar para onde precisa olhar, que não é uma questão só de legislação, que é ao mesmo tempo que a legislação, isso é um paradoxo que eu sempre trago comigo, ao mesmo tempo que a legislação serve para nos trazer avanços, né? Ela é uma legislação feita por homens brancos, por homens de elite. Então, como é que a gente vê o direito como uma saída para a gente ter justiça, mas ao mesmo tempo, como você já falou hoje, de diversas perspectivas, a gente não está lá para fazer o direito para a gente. Então, essa sua fala, acho que atropelou todo mundo aqui.
Então, é porque é muito cômodo para a gente sempre pôr a culpa no poder público. Eu falo isso sempre onde eu vou. É muito cômodo, porque a gente colocou a nossa vida na mão do Estado, como disse Maquiavel, né? Mas a gente esquece que o Estado é a gente. A gente forma isso. E eu vi tanta gente e dizendo, o Supremo esperou... Peraí, gente. A gente até 2023 dava alvará para homem nos matar. Nós dávamos, porque o júri é feito da nossa sociedade.
Isso. E o que você falou, que medidas protetivas é só um papel, né? Eu estava aqui refletindo porque eu sou do Rio. E aqui o número de feminicídio aumentou, né? Tem aumentado. E a gente tem essa questão da violência urbana, que é muito grande, que é uma área deflagrada por comunidades. E aí, a mulher, quando consegue uma medida protetiva, ela também não é efetiva. Porque, por exemplo, como é que o oficial de justiça vai entrar numa comunidade para tirar aquele homem do lar? Isso não vai acontecer, né? Então, por exemplo, muitas mulheres não chegam nem a pedir a medida protetiva porque sabem que ela indo à delegacia, lá na comunidade dela, vão ficar sabendo que ela foi à delegacia e ela pode sofrer uma retaliação pelo tráfico, né? Então, a gente tem que encontrar mecanismos, que são as políticas públicas, para conseguir tirar essa mulher desse ciclo da violência, não pela via jurídica, né? Mas aí pegar a área socioassistencial, podemos dizer assim, né? Porque aqui a gente vê muito isso, é desesperador.
Exatamente, porque assim, e aí eu fico muito brava, sabe? Fico muito brava quando eu olho uma casta que toma o discurso de ajudar as mulheres, mas ignora essa realidade que você diz. Agora nós temos o auxílio aluguel, que é um avanço. É um avanço para essa mulher que não tinha para onde ir e um avanço para essa mulher que está nesse campo aonde você está. Então, tem um outro recorte que é o quê? A gente tem uma bancada de mulheres em Brasília que não entende de gênero. E aí eu fico todo dia me indagando. Se você não entende... Reúne um corpo de mulheres jurídicas que entende, bota em uma mesa e fala o que, que tem que mudar. Como é que a gente resolve isso? Mas não. E aí fica em um lugar que a grande massa ainda são homens brancos, héteros, cis, e a gente vai rodando em círculo. São leis que são emendadas, e... as que precisam ser criadas realmente, ou modificadas, ou removidas, ficam lá. Ana Hickman, agora, gente, Ana Hickman, gente, vocês viram Ana Hickman? Vocês viram quanto que aquele homem roubou ela? Vocês viram quanto? Ele só vai e virar réu por ter falsificado a assinatura dela. Só. Por quê? Porque existem as escusas absolutórias, que quando é cônjuge, se esses crimes contra o patrimônio é feito sem violência, é isento de pena. Então, para que a gente tem uma lei que diz que violência patrimonial é um tipo de violência contra a mulher? Se quando eu vou para o Código Penal, que é quem dito que é ou não crime no Brasil... ele diz, esse homem pode me roubar à vontade. E ninguém, a nossa bancada feminina até agora, tá dormindo em berço esplêndido. Eu fico revoltada, vocês me desculpam? Ai, desculpa. Não vou falar mais não.
A gente precisa de revolta, Faida. Aqui todo mundo é pé na porta, tem que ser.
A gente precisa de revolta ou a gente precisa da Faida em outro lugar, né? Continua no direito, mas eu acho que você vai ter que ir para algumas outras instâncias aí, não sei.
Não, lá não, ó... Esquece, tá, Patrícia? Você tá falando em política? Esquece, eu não tenho o decoro para tanto. Porque, enfim, eu vou gastar réu primário.
Não, e além de discutir gênero, esse pessoal precisa racializar o discurso, né? Até porque a maioria das mulheres que são vítimas de violência feminicídio são mulheres negras. Então não existe um recorte racial. É um discurso racializado. para que a gente consiga enfrentar esse tema.
Exatamente. O debate, ele é muito universal. E o debate universal alcança apenas um grupo que é o mesmo de sempre, excluindo outras mulheres. Nós vamos entrar em março agora. Os grandes eventos, as grandes mesas que vão falar sobre a mulher, vocês vão contar nos dedos os de grande relevância. Os que vão ter uma mulher negra na mesa que fale sobre gênero. Os que vão ter uma mulher negra na mesa apenas para dizer que tem uma mulher negra na mesa, mas não vão deixar ela abrir a boca. Quantas mulheres negras juristas que trabalham em gênero a imprensa vai recrutar? Por quê? Porque não aceitam que mulheres negras possam ter um conhecimento técnico para além da raça. Porque o conhecimento técnico de mulheres negras ainda é subalternizado. Olha um outro exemplo que eu gosto, eu dou sempre aonde eu vou. Todo mundo enche a boca para falar sobre o 180. Ai, a gente tem um 180 porque atende todas, que todas as mulheres. O 180 não é acessível. A mulher surda consegue ligar para o banco que ela tem dinheiro, conta, e não consegue denunciar uma violência. Porque o 180 não é acessível. Aí eu, ano retrasado, tive uma conversa em Brasília e teve um deputado que agora ele parece que não foi reeleito, o Rigoni, que é um homem cego, que falou para mim, eu vou protocolar este adendo, Faida, que tem que ter. Eu falei, por favor, porque essa história de falar em mulher de uma maneira universal atinge só as mesmas mulheres. E aí agora o Ministério lançou o WhatsApp, não é isso? WhatsApp do 180, me conta aqui. Gente, eu tô há anos batendo na mesma tecla. Que bom que você criou o WhatsApp. A mulher rural tem o WhatsApp? Me conta aqui, tem o WhatsApp? E mais ainda, ligue 190 se você for vítima. Ah, ela vai ligar sim pro homem, veio dar um soco e matar logo. Por que que o governo Brasília não bota um trem de um SMS grátis, gente? Não faz o barulho, não tem que gastar dados, não tem que ter Wi-Fi e alcança todas as mulheres. Mas entende? A ideia é o quê? Fazer uma política pública. Meia boca e ir para o palanque. Estou ajudando as mulheres. Mas, na verdade, quer ajudar apenas uma parte delas. Você viu a última? Eu gravei um vídeo sobre, que eu falei assim, gente...
Qual foi a última?
Para poder falar que a mulher tem o direito à medida protetiva, ainda que não exista uma ação criminal, um BO. Para dizer que a mulher tem o direito à medida protetiva, detetiva ainda, que ela não leve prova. Mas, gente, isso já estava na lei. Mas por que que foi preciso falar isso de maneira rasgada? Sendo que já estava lá, tá? Já estava na lei. Porque o judiciário, a polícia, o Ministério Público é tão machista quanto ao agressor que está na minha casa. Por isso, porque estavam interpretando a lei de uma forma que iria ser conveniente para os homens. Da onde que uma mulher vítima de violência tem que levar prova para que ela precise, para que ela ganhe a medida? Medida protetiva ou a medida cautelar. Ou seja, o objeto dela é o perigo de dano e não o dano em si. É para evitar que o dano ocorra. E paralelo a isso, quem colhe prova é inquérito policial. Isso é trabalho da polícia, não da vítima. Então, assim, gente, eu fico... Ai, fico assim, para que eu estudo tanto? Não sei. Às vezes eu acho que era melhor não.
Bom, e para finalizar, né, essa conversa tão gostosa que a gente teve, tão necessária, o que você pretende deixar como legado do seu trabalho nessa causa que nos é tão cara e urgente?
Nossa, essa é difícil, tá? Essa é difícil, porque quando é para falar sobre mim, eu crio um bloqueiozinho. Mas, olhando sobre o que eu faço, o que eu trabalho, aquilo que eu defendo, o legado que eu quero deixar é um legado de libertação e um legado de equidade de verdade. De que todas as mulheres saibam que elas têm direitos a se verem como mulheres. Um legado de que as leis que amparam as mulheres são para todas as mulheres e não apenas uma parte delas. Um legado de que falar sobre mulher é falar sobre todas as mulheres. Um legado, na verdade, de justiça para todas. Quase chorei aqui, hein?
A gente também.
A gente só tem que te agradecer. A gente teve uma baita de uma aula aqui hoje, mas um baita de um papo gostoso também. E a gente só tem a te agradecer a presença, tudo que você tem aí trazido para a gente. Eu sempre falo, já falei em outras gravações também, assim, que eu sempre me sentia muito sozinha nesse lugar de ser uma mulher que está nessa pauta de violência doméstica, mas de uma mulher preta, uma mulher negra, sempre tendo que ser validada por uma mulher branca, porque essa, né, independente da capacidade, da competência de todo mundo que está aí, das juristas, de todo mundo que está também nesse campo, né? A gente sabe quando a gente vai nas palestras e quando a gente vai nas empresas e quando a gente vai em qualquer lugar, quem são essas mulheres que estão falando para outras mulheres, né? Então, eu tinha muita essa dificuldade, assim, de me enxergar, né? Então, quando a gente veio para o PAMITê, né, Catarina, assim, né? E sobretudo, a convite também da professora Regina Célia, que é uma mulher negra também. Então, eu me senti muito contemplada e a gente trouxe vários episódios com mulheres negras também, porque a gente sempre pautou por esse outro olhar, né? Por esse olhar sempre de gênero e de raça. E às vezes a gente sente muita falta também, que a gente ainda tem muito ainda a fazer, né? A gente estava conversando aqui, mas eu estava pensando, pô, cadê as mulheres trans? Cadê as mulheres, né? Cadê as travestis? E aí, quanto mais a gente vai vendo, né? O quanto a gente ainda vai cometendo essas falhas, né, de excluir ainda muita gente da sociedade, né, ainda não chega, né, o nosso conteúdo ainda não chega em muitas pessoas que deveriam chegar. Então, a gente tem uma caminhada gigantesca pela frente, mas que bom que você faz parte dessa caminhada aí com a gente, que bom ter você, poder contar com você, né, poder te ver todos os dias, né, só a gente acessar as redes sociais, você tá lá. Né? Saiu uma coisinha, você já vai lá, opa, aqui não! Isso é muito autêntico, isso é muito gostoso, ver você com tanta, sabe, com tanta identidade assim, nas redes sociais e representando tão bem a gente. Então, a gente só tem a agradecer, viu?
Eu que agradeço o espaço, o papo, foi uma delícia. Eu, por muitos momentos, esqueci que a gente estava gravando. Eu me senti numa mesa com amigas falando sobre assuntos que eu gosto, assuntos que são relevantes para todas nós. Contem comigo sempre para falar, para pautar, para defender todas as mulheres. Ó, foi lindo. Regina e Maria da Penha. Às vezes a gente pensa que somos únicas, mas nós somos muitas. Vocês representam muitas vozes, muitas mãos. E por todas as Reginas, por todas as Marias, que a gente acorda todo dia para lutar por justiça para todas.
Onde é que a gente te encontra? Onde é que a gente encontra teu livro? Onde é que a gente encontra o material, os materiais que você produz? Né? Você já tem uma visibilidade incrível, né? mas onde é que a gente pode te contratar para uma palestra? Onde é que você tem atuado? O que você tem feito nessa parte de trabalho? A gente vê que você está fazendo ainda várias audiências, mas eu não sei se você ainda vai continuar dando conta disso, porque esse legado aí está crescendo e eu não sei. Você pretende permanecer na área jurídica? Você pretende permanecer na defesa de mulheres? Como é que a gente faz para te encontrar? E o que você pretende daqui para frente aí?
Eu amo advogar, viu? Mas realmente, cada ano que passa, o tempo está diminuindo por conta dessas outras frentes. Vamos em partes. O livro você encontra em todas as livrarias do Brasil e na Amazon. Quanto ao que eu tenho feito, eu tenho rodado o Brasil em grandes empresas e marcas, resolvendo problemas relativos a gênero e raça, pautando uma equidade de verdade que atinja todas as mulheres. Então, enquanto no online eu ensino o público em geral sobre as leis, o direito das mulheres, nas empresas eu ensino como eles aplicam isso ali na prática. Por um outro lado, também vou a eventos, programas, para falar sobre direitos das mulheres. E você pode me levar para a sua empresa, para o seu evento, mandando um e-mail para faidabello@brunch.ag. E me seguir em todas as plataformas com meu nomezinho, @faidabello, em todas elas.
Olá, querido ouvinte, Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão e editor aqui do PAMIT, passando para lhe dar alguns recados importantes. Se você quiser mais informações sobre o Instituto Maria da Penha, você pode procurar pelo site institutomariadapenha.org.br ou buscar no Facebook e no Instagram por Instituto Maria da Penha. O nosso podcast ele pode ser ouvido no Spotify, Apple Podcasts, também no Deezer e outros agregadores de podcast. Então busca aí a plataforma que você prefere, segue a gente, curte, enfim, né? Usa lá o botãozinho para você acompanhar o nosso trabalho para você não perder nenhum episódio. E se você quiser interagir com a equipe do Pamitê Podcast, você ainda pode seguir no Instagram, @pamitê.imp. Repetindo, @pamitê.imp. O podcast Pamitê, ele é uma realização do Instituto Maria da Penha, e tem direção de Regina Célia Barbosa. A pauta e o roteiro desse episódio são obra da Catarina Souza, da Patrícia Ramos e da Sheila Guirello, que também cuida das nossas redes sociais. Eu, Carlinhos Vilaronga, sou responsável pela edição e pela locução dos créditos. Gravação e publicação fica por conta da Nabecast Podcasts e Multimídia. Foi muito bom ter você por aqui. Nós esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara.
Este episódio foi editado pela Nabecast.